Olá, pessoal, bom dia, como vão? Tudo bem com vocês? Baruch Hashem. Hoje a gente vai fazer um shiur um pouco diferente. Algumas vezes eu conto algumas histórias. Vamos começar hoje com uma história para inspirar a nossa semana. Estamos, o tempo está tão frio que a gente precisa de coisinhas assim mais quentes para deixar o pessoal animado. Pessoal, a história que eu vou contar para vocês hoje é a história do Rebbe de Belz. Belz é uma Hassidut que quem já foi para Israel, em Jerusalém, talvez já deve ter percebido que tem uma sinagoga logo na entrada, você vê de muitos lugares que parece um Beit HaMikdash. Linda, 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 imensa, uma coisa assim fora do normal. Essa sinagoga de Belz, ela é uma coisa assim, se não me engano, lembro quando falaram, acho que fizeram, não sei, mais muitos milhões de dólares para fazer a sinagoga. Tem, assim, lustres, que nem aquele lindo da Mekor HaKayim, tem uns 6 lustres daquele. O Aron HaKodesh deve ter, acho que, uns 4 metros. A parochet dele, a cortina, é toda trançada com fios de ouro. Coisas absurdas. E todo mundo, obviamente, quando vai nessa sinagoga, se pergunta por que que essa sinagoga é tão bonita assim? Como que eles fizeram algo tão incrível? Quer dizer, Belz foi uma Hassidut que ela chegou praticamente a terminar. Ela quase acabou. Chegou a ponto de, quando terminou a guerra, o Rebbe de Belz tinha perdido os 11 filhos, a esposa, tipo, não tinha sobrado ninguém, se não me, a esposa tenho quase certeza, mas ele perdeu os 11 filhos. Aqui o Rebbe hoje é o sobrinho do Rebbe anterior. E Bemet foi uma coisa de louco. Praticamente acabou a Hassidut. E hoje é uma Hassidut imensa, uma coisa incrível. Bom, a história ela começa, na verdade, quando o Rebbe tinha em torno de 18, 19 anos de idade, muito antes do Holocausto. Quando ele era muito jovenzinho, conta que ele tinha estudado uma vez num livro, de coisas místicas, que se uma pessoa ela conseguisse ficar 1000 noites, 1000 noites, pessoal, significa da hora que bate, que baixa o sol, a pessoa estudar sem parar, do começo da noite, da entrada do sol, das estrelas da noite, né? Como se fosse o final do Shabat, mais ou menos, não, antes um pouco, acho que começa antes, até, não, é isso, exatamente isso, quando começasse, mamash começasse a entrar à noite, até o sol raiar, a pessoa tinha que ficar 1000 noites sem dormir. Estudando, né? Não é sem dormir, é cada minuto que ele tivesse acordado, ele tivesse estudando. Se a pessoa ficasse 1000 noites nesse ritmo, no término das 1000 noites, a milésima primeira, Eliyahu Navi apareceria e estudaria com essa pessoa, a pessoa teria o mérito de ter Eliyahu Navi com ela por uma noite. E ele entrou nessa vibe e fala que o Rebbe combinou com 2 amigos que estudavam com ele: vamos tentar, vamos tentar, vamos tentar. E assim foi. E eles começaram, e se eu não me engano, o primeiro ele desistiu quando já tinham passado 500 e poucas noites, o segundo aguentou 800 e poucas noites, e o Rebbe continuou firme até o final. Conta que quando ele sabia que a última noite ia ser uma noite de muita dificuldade de se trahará, ia ter muita. O Satã não ia deixar ele conseguir uma coisa dessas assim fácil. Então a última noite ia ser, ele sabia que ia ser uma noite totalmente maluca. E conta que o Rebbe entrou, e a partir do momento que começou o tempo começou a fechar, e choveu forte, e com o tempo apagou as luzes da sinagoga, e os trovões e raios, e tá escrito que chacoalharam, até uma hora que teve janelas que quebraram. Tudo que vocês podem imaginar aconteceu. Conta que o Rebbe, ele estava num nível de concentração absurdo, e que ele mesmo fechou os olhos, ele continuou fazendo Hazarot, né, revisando material de cor, de olhos fechados, para não conseguir parar, e realmente ele conseguiu terminar a noite inteira. Imaginem que loucura, 1000 noites, ele terminou a noite inteira naquela situação, estudando mesmo que de cor, para conseguir completar. Quando deu a milésima primeira, ele estava na sinagoga, aparece um senhor de idade do lado dele e fala: você estava me procurando? E conta que Bemet, ele teve um zehut e ficou a noite inteira estudando e conversando e aprendeu muitas coisas com Eliyahu HaNavi. O último assunto que eles estudaram, sinagoga. Eliyahu HaNavi falou para ele, saiba que se você tiver um centro forte, se você construir, se você tiver um lugar forte, uma sinagoga forte, você vai sempre trazer mais Torá, mais luz, vai inspirar as pessoas, fortificar os lugares, fazer com que cada vez mais as pessoas se aproximem de você. Então o Rebbe, ele sempre botava muita força nesse assunto de sinagoga. E conta que por isso, quer dizer, pós-Shoah, a primeira coisa que ele tentou procurar para fazer foi uma sinagoga. Obviamente ele começou pequeno, mas a sinagoga foi o que começou de novo, recomeçou a Hassidut Belts depois da Shoah. E depois disso ele começou a crescer e trazer cada vez mais pessoas e foi o que realmente ele conseguiu reconstruir e fazer com que Belts chegasse no ponto que chegou. É uma história impressionante, é uma história conhecida. Quem vai lá na sinagoga de Belts tem até o Stander que o Rebbe usou naquela noite, que ele usava para estudar, o tal do Stander, aquela mesinha que o pessoal usa para estudar. Parece aquele pulpituzinho, né? Ele está num acrílico lá, vocês conseguem ver, é impressionante. Mas a história ela tem muitas coisas fortes. Obviamente, falar de santidade de sinagoga é uma das coisas importantes, a gente saber o quanto que a gente tem que aprender a valorizar e saber se comportar e saber como que a pessoa ela tem que dar o devido respeito para algo tão sagrado. Mas muito, muito interessante a gente ver que uma pessoa que se dedica de verdade, uma pessoa que coloca todas as energias dele, uma pessoa que realmente quer, é impressionante que essa pessoa ela pode conseguir. É impressionante que essa pessoa pode chegar aonde ele quiser. Depende 100% de esforço. Isso é uma coisa que a gente deve aprender o tempo todo. Todo mundo deve saber conseguir se dedicar para uma coisa. Não importa, saber que, óbvio, vai ter sempre muita citracará, sempre muita dificuldade, mas se a gente botar todas as nossas energias, a gente sempre vai conseguir. Tá bom, pessoal? Um beijo grande para todo mundo, uma ótima semana, vamos que vamos, independente do frio, tamo aí e bola para frente. Beijão, boa semana, valeu!